Falar Claro. Caros ouvintes da Rádio Azul, bem-vindos a mais uma edição do programa Falar Claro, sem moderação. Meus convidados desta semana, Catarino Costa, João Viegas e João Carlos Condelipes. Agradeço aos três a vossa presença. E vamos hoje falar, num primeiro tema, sobre a discussão que tem havido agora relativamente ao Orçamento de Estado para 2025 e das negociações, e perceber se, da opinião dos meus convidados, se essas negociações estão a correr bem ou nem por isso, e depois ver o que é que poderá ser, analisar um eventual cenário de eleições antecipadas. Deixamos essa parte para uma segunda ronda, começando na primeira ronda e pelo João Condelipes. João, perguntava-te o seguinte: tem havido relativamente a estas últimas declarações, portanto, houve um primeiro encontro na passada sexta-feira entre Pedro Nuno Santos e o Governo, portanto, Luís Montenegro, e, ao que parece, não se adiantou muito. Aliás, alguns comentadores disseram até que houve uma radicalização das posições e que as esperanças que alguns tinham em que houvesse um entendimento, agora dizem que se está mais longe desse possível entendimento. Em particular, o PS diz que não aceita, na proposta do Orçamento de Estado para 2025, a redução do IRC e a implementação do IRS jovem. Que comentários te apraz dizer relativamente a esta situação? Como é que a encaras e se é que há margem ainda para um entendimento entre os dois maiores partidos para a viabilização do Orçamento de Estado?
Antes de mais, boa tarde. Começo por cumprimentar os nossos ouvintes, o moderador e os meus colegas de painel. É com muito gosto que estou hoje novamente na vossa companhia. Indo direto ao assunto, da parte do PSD há sempre margem para o diálogo com o PS e com qualquer outro partido, seja qual for a esfera ideológica. A questão coloca-se é: Pedro Nuno Santos tem que escolher de qual lado é que pretende fazer política. Se com o PS moderado, como o seu fundador e os anteriores dirigentes que fizeram uma opção na Fonte Luminosa, ou se vai continuar colado ao populismo, conforme tem estado coligado no hemiciclo. Ou seja, na minha opinião, o PS vai viabilizar o orçamento, principalmente por uma razão.
Estás mesmo convencido que o PS Sim. vai viabilizar o orçamento?
Pedro Nuno Santos demonstra estar um bocadinho acossado internamente, porque não tem a sua posição solidificada entre os seus pares, mas tem aqui um imperativo que não o permite sair, que é: o PS necessita de manter a sua base eleitoral. E a base eleitoral do PS, cerca de 90%, tem mais de 65 anos. E os restantes têm mais de 35. Eu percebo esta situação com o IRS jovem. Mas convém esclarecer que o IRS jovem representa 0,6% da despesa pública. Não é motivo, na minha leitura, para o que se tem ouvido dos diversos órgãos de comunicação social. Mas eu gostaria de fazer uma abordagem mais que desmistifique uma série de fatores que têm sido transmitidos nos órgãos de comunicação social e, inclusive, fiz as contas. Ou seja, para 2024 vamos ter um orçamento de Estado de 124 mil milhões de euros. Temos uma despesa efetiva de 107 mil milhões de euros, basicamente salários 25 mil milhões, gastos do Estado, ou seja, consumíveis, todas essas questões, 13 mil milhões, e continua com as prestações sociais, regiões autónomas e o investimento. Então vamos dissecar aqui estas premissas. Eu dei-me ao trabalho de fazer a conta à escala e vamos dar como exemplo, para que quem nos ouve lá em casa consiga perceber, um indivíduo, família, que tenha um orçamento mensal de 1.000 euros. À escala, com o orçamento de Estado. Consoante o orçamento de Estado apresentado pelo PSD, aos 1.000 euros, este chefe de família, que neste caso é o país, vai ter que gastar 241 euros em salários, função pública, não pode mexer. 126 euros em consumíveis do Estado, não pode mexer, porque senão voltamos aos 8 anos do PS em que faltava folhas nos tribunais e esse tipo de situações. tem que pagar 43 euros de juros, também não pode mexer. E depois acresce 402 euros aos pensionistas, que obviamente tem que cumprir. Continua com 114 euros para as autarquias, ou seja, aos 1000 euros iniciais, sobram 56 euros. É isto que estamos a falar, para que se perceba lá em casa a proporção. São os 50 euros que estamos a discutir neste momento, aonde é que vamos ou não alocar, investir. O investimento, como eu frisei. Mas, na minha leitura, e acho que alguns comentadores precisam de rever os livros de economia, eu ainda não ouvi um único dirigente de uma força política que esteja ou contra, ou que tenha criticado o Orçamento de Estado, falar na única coisa que conta realmente. Se todas as premissas anteriores nós não podemos mexer, porque não vamos deixar de pagar aos pensionistas, os juros, etc., e só temos 56 euros, então tem que se falar é da despesa. Porque só reduzindo a despesa é que se pode ter mais valor disponível para investimento. É a partir da redução da despesa que se consegue uma gestão efetivamente disruptiva do Orçamento de Estado. Não há um único dirigente dos vários partidos com assento na Assembleia da República que estejam ou contra ou que critiquem o atual orçamento que tenham falado nesta palavra, despesa. E isto é uma das regras básicas da economia.
Mas o PS argumenta que esta medida, para além de, e imediatamente a redução do IRC também, em que é proposto uma redução da taxa de 2%, não me falha a memória, que isso iria implicar uma redução da receita fiscal e que poderia comprometer, portanto, as metas orçamentais, nomeadamente o déficit. Compartilhas desta opinião?
É matemático, se formos reduzir o IRC, que há uma diminuição da receita. Ponto. Mas a questão é, eu compreendo que a posição ideológica política de Pedro Nuno Santos, bastante encostada à esquerda radical, não o permita apoiar a descida do IRC, que tem como impacto as empresas poderem, a partir dessa descida, poderem pagar melhores salários e, assim, reter mais jovens qualificados. Só com a criação de riqueza é que se permite a possibilidade de distribuição. Eu percebo que ele tenha dificuldade em compreender, mas eu queria voltar a esta questão da despesa, que para mim é fulcral.
Rapidamente.
Ou seja, eu fiz também as contas à despesa do país, e se nós reduzirmos, por exemplo, 2% ano da nossa despesa como país, pagávamos a despesa de natalidade em 112 anos. São duas gerações. E ninguém fala nisto. Pela minha experiência profissional como gestor, redução de custos numa empresa do setor privado de 1% não é tarefa. Sequer. Estamos a falar, redução da despesa 2%, pagávamos a dívida total do país em 112 anos. O que é que o PS já fez na atual legislatura? Com a aprovação da Lei dos Escudos, com o apoio parlamentar do Chega, o seu parceiro agora de coligação no hemiciclo, aumentou mais a despesa. Pois assim é um bocadinho difícil haver os 56 euros crescerem para investimento onde é efetivamente necessário.
Ok, João, muito obrigado. João Viegas.
Bom, em primeiro lugar, cumprimentar também os presentes, que é o Luís Catarino Costa, que também o João Conde Lipes, o Jaime Puna, o nosso moderador, os ouvintes da Rádio Azul. É sempre um gosto participar aqui nestes debates. Foi aqui dados também alguns dados, mais do ponto de vista até mais técnico, por assim dizer, mas muito sinceramente, começando por princípio, dizer, nós ainda não conhecemos o Orçamento de Estado. Ele será apresentado, portanto, nós neste momento é um pouco com base nas conversas tidas já com os partidos. Por parte do Governo, já reuniram mais do que uma vez com o Partido Socialista, na sexta-feira foi com o líder do Partido Socialista, mas até então já tinham ocorrido algumas reuniões. E aqui, quer dizer, o ponto da discórdia é que o Partido Socialista diz que não aprova este orçamento por não concordar se ele incluir as medidas que já foram aqui referidas, que é a redução do IRS jovem, e também a descida do IRC.
E só acrescentar que, segundo o que eu percebi, da declaração até de domingo passado, não se teria disposto a uma eventual modulação da proposta do Governo.
Exatamente, também foi o entendimento. Aliás, o que depois foi dito pelo Secretário-Geral do Partido Socialista é que há medidas, o Partido Socialista vai apresentar medidas que não substituem na íntegra os valores, mas que vão custar ao Estado valores idênticos àqueles que são apresentados nesta proposta. Agora, há aqui dois aspectos que eu queria aqui referir. Em primeiro lugar, é preciso termos nota do seguinte: com um resultado muito próximo, que foi aquilo que aconteceu nas últimas eleições legislativas, mas neste momento, quem governa o país é a AD. E, portanto, é natural que a AD apresente aquilo que foi o seu programa eleitoral. Estas são propostas que foram apresentadas aos eleitores portugueses, aos empresários, aos jovens, e, portanto, é perfeitamente natural que quem governa queira implementar aquilo que foram as suas medidas. Posso até perceber a posição do Partido Socialista, que não concorda com algumas, embora na questão da redução do IRC já tivemos em tempos um acordo, na altura com outro governo, PSD e CDS, um acordo com o Partido Socialista, então liderado pelo António José Seguro, para a redução da taxa de IRC. Situação essa que depois o Partido Socialista resolveu colocar na gaveta. Mas esse acordo existiu.
Mas isso, portanto, já foi noutra liderança. Noutra liderança.
Portanto, quando o Partido Socialista não concorda com a medida, pode a atual direção não concordar, a anterior também nunca foi muito por esse caminho, mas aí, de certa forma, com pouca margem de manobra, porque precisava de gerir a geringonça. E como já se percebeu, na geringonça e mais à esquerda, esta medida é totalmente inaceitável. São perspectivas diferentes. A perspectiva de quem governa é que, ao implementar esta redução do IRC e permitindo às empresas terem mais capacidade financeira, que esse valor que fica nas empresas possa ser distribuído para o aumento de salários, para a contratação de mais trabalhadores, para investimento. Portanto, é desta forma que quem propõe esta medida está a equacioná-la. E nós, com esta fórmula, também conseguimos, se aumentarmos salários, isso também significa que quem vai receber mais, portanto, também tem mais capacidade, tem mais dinheiro para gastar. Eventualmente também vai pagar mais impostos por isso. Portanto, há, de certa forma, aqui um retorno das próprias empresas, a mesma coisa. Nós, ao criarmos mais postos de trabalho, isto é uma coisa que o Partido Socialista utiliza muito e diz muitas vezes. Nós, ao criarmos mais postos de trabalho, como é óbvio, significa também mais retorno para o Estado. Sempre que nós temos menos desemprego, o Estado recebe até mais receitas fiscais. É perfeitamente normal. E a segurança social também. Portanto, nós conseguimos reequilibrar também a segurança social quanto mais pessoas empregadas, quando temos, e se os valores forem mais elevados, a mesma coisa. Portanto, é por esta via que esta medida faz sentido. Para o Partido Socialista pode não fazer sentido e prefere trocar estas medidas por um aumento das pensões, quando neste momento já foi proposto também por este Governo um aumento significativo das pensões e das pensões mais baixas. Mas esta é aqui a divergência. Depois, a questão do IRS jovem. E a capacidade, e quem apresenta a proposta está convencido, senão ela não a apresentaria, que isto vai significar que muitos daqueles jovens que todos nós falamos, que diariamente estão a sair do país, que possam, por esta via, ficar em Portugal. E lá está, isto também pode significar um retorno do ponto de vista, porque se tivermos pessoas mais qualificadas, com outra capacidade, com outros rendimentos, teremos certamente, a curto, a médio e longo prazo, um retorno para a própria economia, para a capacidade do país de se desenvolver, para a criação de riqueza. O Partido Socialista não entende isto desta forma, mas lá está. Neste momento também não é o Partido Socialista que está a governar.
Mas parece.
A vontade parece essa.
Não.
Depois, de um lado temos o Partido Socialista, depois do outro lado, quando estamos a analisar estas questões do orçamento, depois do outro lado temos um partido que tem um número significativo de deputados neste momento do Parlamento e que podia contrabalançar isto, mas não se percebe muito bem se é fiável ou não é fiável, porque tanto troca um orçamento de Estado. Imagine-se, trocar uma votação num orçamento de Estado, um documento tão importante para a vida dos portugueses, por um referendo que não se sabe bem o que é. Mas isto nos dias pares.
Claro, para quem
nos
já dias impares. Estás a falar do Chega.
Estou a falar do Chega. Eu ia lá chegar.
Pronto, está bem. Mas é que o tempo hoje aos
golpes. Eu ia lá chegar.
Geralmente o Chega não chega.
Portanto, lá está um bocadinho aqui depois um jogo algo tático, vamos aqui ser sinceros. Parece que o Partido Socialista está a ver se o Chega a aprovar o orçamento e depois, eventualmente, acusar o Governo de... Pois, entretanto, lá tiveram que se juntar ao Chega. E é o Chega que quer empurrar no sentido contrário. Eu acho que aqui é necessário bom senso. Neste momento, eu acho que é fundamental para os portugueses este orçamento seja aprovado. Não podemos entrar em ciclos permanentes de eleições e da instabilidade que isso provoca. E, portanto, acho que esse é o raciocínio que deve ser feito e eu não estou tão esperançado como João Condoli. Acredito que nas próximas semanas...
O prazo para entregar o orçamento do Parlamento, a proposta de orçamento é no dia 10 de outubro.
Sim, a proposta de orçamento é aprovada no dia 10, depois inicia-se o processo de discussão do orçamento, na generalidade, na especialidade, e portanto temos ainda umas semanas, como sabem, para todas as forças políticas, e vão certamente, apesar daquele mais à esquerda, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, à partida e sem conhecer o documento, dizerem que vão votar contra, portanto, tomaram a decisão, ainda não viram nada, mas que certamente vão apresentar dezenas ou centenas de propostas de alteração ao orçamento.
Que é normal.
Mas que é normal.
Podem não ser execuíveis, podem implicar um grande aumento de despesa.
Pronto,
uma grande
mas faz parte, eu estou aqui, pronto. Faz parte da discussão. E o orçamento, no fim, é que...
Antes de passar a palavra
até pode ter um desenho muito diferente.
Estive a ouvir aqui as tuas palavras no sentido de que é fundamental que o país necessite um orçamento de Estado. E eu estava a ouvir isso pareceu-me que havia aí uma coincidência também nas tuas declarações com as declarações do Presidente da República, ao qual também já foi dito que estava a fazer pressão, quer ao Governo, quer ao PS, para que houvesse um entendimento.
Eu acho que é uma questão também de bom senso. Neste momento, e da forma como o Partido Socialista e o Secretário-Geral do Partido Socialista colocou as coisas, é que está a dificultar muito, quer dizer, porque o Partido Socialista quer que o Governo retire do orçamento aquilo que são duas das suas bandeiras eleitorais. Há uma aposta aqui. E já agora só uma nota. Foi aqui referido também a questão da lei das escutas, e é importante dizer aqui que se o orçamento não for aprovado, não há orçamento, não há...
Isso já foi desmistificado, pá. O Tau já disse que pode perfeitamente funcionar com duodécimos e que não há problemas nem para o PRR, nem para as medidas que estão, porque o orçamento de 2024 tem folga suficiente. E peço desculpa, mas é bom logo cortar, porque senão...
Pronto, aqui o valor que está lá escrito é que não contempla este aumento significativo da despesa.
Muito bem.
Façam alterações.
Catarino Costa, obrigado, João. Catarino Costa. O PS, portanto, daquilo que temos estado a falar, contrapôs, portanto, diz aqui que nas notícias afirma relativamente ao IRS jovem que se trata de uma medida ineficaz, injusta e cara e que tem uma agravante é de difícil reversão. E que, portanto, que relativamente ao IRC, a diminuição de 2% nessa taxa implicaria uma perda de receita por parte do Estado segundo declarações do Pedro Nuno Santos, à volta dos 1.500 milhões de euros. Entretanto, e só para esclarecer rapidamente o nosso auditório, o Partido Socialista, portanto, na sexta-feira passada, propôs medidas, portanto, como fez uma contraproposta, ou fez as suas propostas, dizendo, por exemplo, que quer, em vez, portanto, destas duas medidas, que propõe 500 milhões de euros por ano para investir na habitação, quer um aumento extraordinário das pensões, na ordem que tem um custo estimado de 270 milhões de euros, propõe 200 milhões de euros para regime de exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, portanto, e boas outras medidas, e portanto prefere uma nova filosofia no IRS, nomeadamente beneficiando as empresas através das deduções fiscais. Como é que comentas não só estas medidas, mas também de facto esta situação, e se estamos a chegar a um impasse e se prevês que, sem sermos adivinhos, nenhum de nós, mas se prevês a tua análise que isto não vai haver entendimento?
Ora, em primeiro lugar, cumprimentando o moderador e os colegas de painel, desejando que esta nova época, para nós estamos a iniciar a época de 2024-25, também aqui nos programas, que vá possibilitando nós trocarmos aqui as ideias, como é apanágio das situações democráticas, e, portanto, é sempre bom confrontarmos opiniões que possam ter alguma divergência, na certeza de que algum menor múltiplo comum haverá nisto. Sempre. E tirando já uma conclusão, e que não há impasses nas situações democráticas. Situações democráticas conduzem sempre a um resultado e não há impasses. A democracia ultrapassa os próprios impasses que o sistema democrático cria. Isto para dizer o quê? Em relação ao orçamento, eu acho tão curioso este orçamento, porque este orçamento está a ser feito ao contrário. Começou por debate na especialidade. O debate na especialidade. Eu, sinceramente, começou. Está-se a debater já isto na especialidade. Já estão as coisas que vão ser.
Eu peço que uma série de dados.
Está bem. Vamos lá de justificar aquilo que eu estou a justificar. Eu, sinceramente, acho que, do que o que tenho ouvido, nunca ouvi uma proposta de orçamento tão bom para o país como aquela que o PSD e o CDS estão a apresentar agora. Tão bom, quer dizer, é quase impossível estar em desacordo com aquilo. Tão bom, que certamente o PSD e o CDS vão apresentar a sua proposta de orçamento no dia 10. Os partidos políticos vão na sua a competência também a apresentar as propostas de alteração, que entenderem, e de ditamentos e de substituição, etc. Tem um mês e tal para fazer. Vão ser votadas. Certamente se vai chegar à conclusão que tudo aquilo que está no orçamento do PSD e do CDS é melhor e, portanto, vai ser sempre votado ao contrário. O orçamento passa naturalmente, porque até a população certamente vai impor, nem que faça uma arruada lá à porta do Parlamento, que se vote um orçamento que é tão bom, e temos orçamento na mesma, e o professor Marcelo fica satisfeito e já não tem que fazer mais nenhuma asneira, como já fez as outras duas. Mas eu sou ainda mais adepto das posições do Dr. Luís Montenegro do que das do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, confrontando aquilo que aconteceu quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa resolveu utilizar a primeira bomba atómica, segundo dizia, dissolver o Parlamento era uma bomba atómica, convocar eleições antecipadas, quando fez a primeira bomba atómica, o PS teve uma ligeira melhoria, que saiu de uma situação em que governava com geringonça e ficou com a maioria pequeníssima, pequeníssima, um bocado maior do que é, bastante maior do que esta que tem, do que esta que existe agora, mas pequeníssima. Pronto, passou a ser só o partido mais votado. E levantou-se uma voz abalizada, conhecedora, avisada e perfeitamente a compreender aquilo que o país necessitava. Não era nada de haver estabilidade a seguir a uma bomba atómica, não era nada de haver diálogo, não era nada de haver coisa. O Dr. Luís Montenegro Então, penso que o líder parlamentar tomou a palavra para recomendar ao líder que acabava de ser ao líder que acabou de ser derrotado naquela altura, Rui Rio, que o PSD votasse liminarmente contra o orçamento que iria ser apresentado, pelo Dr. António Costa na sequência, portanto, das eleições legislativas, dessas eleições legislativas, 2019, penso eu, que foi nessa altura, que, portanto, o Luís Montenegro recomendou ao Dr. Rui Rio que o PSD votasse liminarmente contra o orçamento que iria ser apresentado pelo António Costa sem sequer o ver. E eu acho uma ideia, passados estes anos, acho uma ideia brilhante, realmente é verdade. Quem ganha governo, não é? O resultado muito próximo de quem governa é a AD. Ainda ouvi aqui o João dizer isto: quem está a governar é a AD, pronto, ganhou, governa, seja muito, seja pouco, a diferença. Governa. Tem a responsabilidade de apresentar o orçamento. O orçamento tem os passos que tem que passar. No meu entender, nem precisava, se aplicasse efetivamente aquilo que recomendou o professor Rio, era, apresentava agora o orçamento e votasse, quem votasse contra, pronto, era o orçamento do PSD. E tinha uma certa lógica. Mas o doutor Luís Montenegro mudou de opinião desde essa altura para agora. E agora quer não só diálogo, quer que o orçamento, antes de ser apresentado, já esteja a ser dialogado e consensualizado, quer diálogo, muito bem, são evoluções que a vida tem. E agora já prefere que haja diálogo e que é muito importante
não, não
ter e que é muito importante ter orçamento.
E que é muito importante haver orçamento
e haver a estabilidade e haver essas coisas todas. E entende fazer já o diálogo com os partidos. E chama o maior partido da oposição também. Pronto, o principal partido da oposição, para dialogar sobre o orçamento. E eu até digo, até se eu fosse líder do PS, que não sou, até lhe dizia assim: olha, a nossa proposta é uma proposta muito mais abrangente do que aquela que poderíamos estar aqui a discutir uma medidinha, uma outra medidinha, uma medida pequena ou grande, ou coisa de orçamento, para parecer que estamos aqui a fazer algum acordo prévio sobre uma votação que depois ainda vai depender de um mês e tal de propostas dos outros partidos que vão talvez mudar aquilo tudo outra vez, mas faria uma proposta muito simples. É assim: olha, o PS tem aqui as grandes linhas do orçamento que iria propor caso tivesse ganho as eleições. Entregamos. Contente, os senhores têm lá as vossas comissões de análise, peguem no vosso orçamento que têm preparado para apresentar aos portugueses e vejam qual é a proposta alternativa que o PS teria para apresentar caso tivesse ganho as eleições e vejam o que é que daí aproveitam. Se não aproveitarem nada, é porque o vosso orçamento o consideram realmente muito melhor em todos os aspectos. Se aproveitarem algumas medidas. E o PSD que diz assim: mas nós não temos tempo para ler isso tudo.
Mas está-se a esquecer das reuniões que existiam entre o Bloco de Esquerda, o PS. Nessa altura que o orçamento se construía também ao contrário. É que o PCP e o Bloco de Esquerda conheciam o orçamento.
Estou só a falar.
A maioria absoluta ou está a falar antes da maioria absoluta?
Não, antes da maioria absoluta. Estou só a comparar duas situações. Estou só a comparar duas situações comparáveis. O partido que ganhou as eleições e que tem a responsabilidade de apresentar o orçamento, negociei com quem negociar.
Foi o que aconteceu com o PS.
Foi o que aconteceu com o PS.
Apresentava ao Bloco de Esquerda e ao PCP.
E ao PSD também, só que já não valia a pena apresentar ao PS. Se o PSD disse logo que é melhor, que votava contra e não precisava de ver.
Então, mas lembra-se também as declarações do PS nessa altura.
Não é um pouco agora o que está a acontecer, um bocado com o Pedro Nuno Santos, que acaba...
Não queria negociar com o PSD.
Não está a mostrar intransigência ao não estar disponível para sequer ver ou esperar que o Governo até possa fazer ligeiros afinamentos, não é deitar abaixo, mas ligeiros afinamentos a estas duas propostas, que são o centro da discórdia, vamos assim dizer.
Disse que a minha opinião até vai muito para lá. Até acho que ele está a entrar num campo que está a ser demasiado simpático, a tentar realmente a tirar umas pontes para justificar que eventualmente o PS se abstenha, porque basta a abstenção do PS para o orçamento passar, não é?
Pronto. Sim.
Até está a dizer: se realmente aí no vosso orçamento tão bom, ainda conseguirem encontrar alguma coisa que considerem que é melhor ainda por proposta do PS, nós até vamos provavelmente já caminhar para a abstenção e não têm que pedir ao Sr. Presidente da República que meta outra vez a cunha ao terceiro. Ontem, nestes dias agora, tenho visto o Presidente da República meter cunhas ao terceiro partido. E a toda a hora. Isto não se entende, isto tem que ir para o terceiro partido. E depois então, se com o terceiro partido não desempatar, é que tem que entrar eu que eu ia dizer uma palavra.
Mas calhar,
aqui,
Marcelo Rebelo,
que aborrecimento,
quer...
pá, ter de dissolver três vezes o Parlamento.
Mas ele, se calhar, não quer dissolver outra vez o Parlamento.
Mas não precisa, não é? Mas quem é que o obriga a dissolver o Parlamento? Só dissolve se quiser.
É assim,
só dissolve. Nunca um chumbo no orçamento. Um chumbo do orçamento, não há nada na lei, nem na Constituição, nem a lado nenhum que diga que se o orçamento chumbar, tem que haver dissolução e tem que haver novas eleições. Não há.
Mas implica com o orçamento. Certo, mas implica com o orçamento. A não ser que haja uma moção de censura ou uma
demissão. E não deixa de haver orçamento, porque o orçamento.
Mas implica
que
o orçamento tenha que ser governado. Vá,
e não deixa de haver. Não. Isso é que a leitura errada é essa. Já é assim. Continua a haver orçamento, só que o orçamento não tem o texto. Do que foi chumbado. Tem o texto do último que foi aprovado. Continua em vigor o texto do último orçamento que foi aprovado. E, portanto, automaticamente o orçamento de 2024 converte-se em orçamento de 2025. Com o quê? Com que...
Não é só complementar.
Com que norma adicional? É que a norma temos adicional que é que não se pode gastar em cada mês mais do que um duodécimo do orçamento que acabou por ser aprovado. Enquanto o outro orçamento, acabado de aprovar, se for o caso, pode ser comprometido, digamos assim, especialmente nas despesas, mais que um duodécimo de cada vez, em cada mês, não é? No orçamento que fica em vigor. Eu sinceramente nunca percebi.
Okay. Nunca percebi.
E na Europa toda.
Só para terminarmos, para irmos para a segunda roda, por favor.
De países onde os orçamentos chumbaram, okay, nem sequer havia governo, não sei o quê, e a democracia ultrapassou sempre tudo, e não me consta que a Europa tenha ido ao fundo por causa de ter chumbado um orçamento qualquer, quanto mais um orçamento de um pequenino país no conjunto europeu, é uma coisa, e que ainda por cima fica com um orçamento em vigor, que até um orçamento, como era um orçamento empoadíssimo, já vinha do Partido Socialista, e o Partido Socialista fazia orçamentos empoadíssimos, é um orçamento onde até os duodécimos têm alguma franqueza e até vão dar alguma estabilidade governativa a quem governa com esse orçamento, em vez de governar com um orçamento que queira agora impor à pressa com 29% de resultado eleitoral.
Muito bem. Passando pela segunda ronda, João Viegas, tem havido, e até por parte do próprio Pedro Nuno Santos, de que o Governo quer ir a eleições. A questão é se entendes, se partilhas dessa opinião, ou se não é isso e, portanto, é apenas um esforço, ou não, de tentar-se chegar a um entendimento para se ter um orçamento, independentemente das circunstâncias em que um orçamento por duodécimos possa funcionar, se o Governo, de qualquer das maneiras, quer evitar essa situação e quer chegar a um verdadeiro entendimento ou não.
Sinceramente, eu acho que o Governo tem
feito. E já agora, desculpa lá, e esqueci-me, peço desculpa. E, na tua análise também, na continuação, que impacto isso teria as eleições antecipadas e o que é que poderia daí advir, ou se é que a composição do Parlamento, na tua opinião, se iria alterar muito face ao atual quadro?
Bom, talvez.
São duas questões.
Aqui a tentação de começar pelo fim, mas. Vou começar.
Começar pelo fim?
Não, porque muito sinceramente eu acho que neste momento podíamos essa acusação, por assim dizer, de Pedro Nuno Santos, que Luís Montenegro quer eleições antecipadas. Pode-se aplicar também ao PS. Portanto, pode-se devolver ao Partido Socialista, mas na mesma moeda. Se estão aqui a dificultar qualquer entendimento e qualquer aprovação do orçamento, é porque os senhores também querem ir para eleições antecipadas. Ou, eventualmente, ou Chega, apesar de que, no caso do Chega, não se percebe muito bem, porque tanto dá um avanço... Como
posso fazer um parênteses? Só um parênteses muito simples. A diferença é assim. A diferença é assim. É que nem o PS, nem o Chega por si só podem provocar eleições antecipadas. Alguém pode provocar eleições antecipadas, é o PSD, se for lá pedir ao Sr. Presidente da República que convoque, que dissolva o Parlamento e convoque eleições antecipadas. De resto, não há eleições antecipadas.
Ou uma moção de censura aprovada por toda a oposição.
Não há, isso não existe. Não existe.
Estamos um pouco aqui...
Isso não existe.
Por exemplo,
não existe.
E voltando um bocadinho atrás, o Catarino estava a falar naquele cenário...
O PS não vota uma moção de censura... aprovada, não vota uma moção de censura que não seja proposta pelo PS.
E se o PS aprovar a sua moção de censura?
Seria. Seria.
Propor e todo o Parlamento votar contra, incluindo o problema, não é preciso quem?
O problema aqui
mas
é que.
Se o PS apresentasse uma moção de censura. Se o PS apresentasse uma moção de censura e ela fosse aprovada. A culpa também era do governo. É porque não tinha conseguido negociar com outras forças políticas a rejeição de uma moção de censura de alguém que só tem de 30% do Parlamento.
Todos estes cenários também são algo complicados, porque se o Partido Socialista apresentasse uma moção de censura, provavelmente o Chega iria votar contra a moção de censura do Partido Socialista. E se for o contrário, o Chega a apresentar uma moção de censura.
Isso não existe, foi o que disse.
É um pouco aqui o jogo do empurra.
Não existe, não. E, portanto, nesta altura,
muito sinceramente, para bem, eu acho que neste momento umas eleições antecipadas seria um disparate e acho que deve-se tentar ao máximo encontrar aqui uma solução. Até porque temos o país ao longo deste ano teve umas eleições, teve a aguardar o tempo que esteve a aguardar as eleições, mais o período eleitoral. Em bom rigor, este governo está a governar há 3 meses, 4 meses. Portanto, é manifestamente pouco, com alguns sinais de recuperação e de melhoria. Vamos ter um acordo de concertação social para o salário mínimo nacional, já para o próximo ano.
870 euros.
Portanto, há vários sinais.
Não há consenso parlamentar sobre isso.
Não, eu estou a falar em termos de concertação social.
Sim, e com aumento de 50 euros anuais até 2028.
Exatamente. E, portanto, há aqui passos importantes. Eu acho que, olhando para aquilo, o que é que quer o PS, o que é que quer o PSD, o que é que quer o Governo, o que é que quer o CDS, o que é que quer o Chega, e o que é que quer os portugueses? E muito sinceramente, eu acho que a maioria...
Querem 29% querem uma coisa, os outros 29% querem outra.
Acho que os portugueses não querem eleições, querem é que haja estabilidade governativa.
Neste momento...
Isso os portugueses é uma coisa muito lata.
Neste momento eu estou convencido. O Catarino Costa está a falar dos resultados eleitorais.
Já lhe dou a palavra.
Nos eleitores do Partido... Nos eleitores do Partido Socialista, nos eleitores da AD, nos eleitores do Chega, há muitos que querem estabilidade, independente. Outros não querem, mas se calhar se nós somarmos as portas...
Não sei, que já se fez alguma sondagem isso.
Já tivemos sondagens sobre isso. E a maioria dos portugueses queria estabilidade.
Querem estabilidade,
então, como é óbvio.
Quem está no governo, que a provoque.
Agora, e os investidores e as agências de ranking, etc., encarariam isso com agrado? Quer dizer, com o grado ou com o termo será
os investidores preferem sempre estabilidade do que estarmos de 5 a 5 meses em
eleições. Não acredito. Tinha uma maioria absoluta para mais 4 anos e ninguém mexeu uma palha para manter essa estabilidade.
Agora
que a estabilidade é com
29. Pessoal, peço desculpa. João, para terminar, por favor.
Sim, não queria deixar algo que o Catarino disse há pouco e eu não queria deixar aqui, não queria deixar passar. Porque estava aqui um pouco a queixar-se daquilo que aconteceu ao primeiro governo do António Costa, na geringonça. E esquecermos que o primeiro-ministro António Costa, quando pressentiu uma ameaça que a oposição viabilizasse uma medida de aumento dos professores, ameaçou que se demitia e caiu ao governo. E, portanto, quer dizer, essa estabilidade toda tinha um acordo de geringonça, tinha etc. Ao primeiro sinal, António Costa ameaçou logo que caiu ao governo. Portanto, colocar também aqui a responsabilidade dos outros. Sim, foi uma ameaça.
Governo, não, que ele se demitia.
Que ele se demitia, portanto, caía, provocava uma crise política.
Só havia crise política se o Presidente da República quisesse.
Na altura falavam bastante.
João, está? Obrigado.
Só queria dar
Catarina,
essa data.
Para esta conta tem que ser rápida.
Sim.
Estamos a caminhar a pouco e pouco.
Eu penso que praticamente com aquilo que disse e com aquilo que já fui aqui tentando mitigar o que o João Veiga estava a dizer, pus claramente qual é a minha visão destas situações. A estabilidade governativa, se fosse um bem em si próprio, nós só tivemos maioria absoluta nos últimos não sei quantos anos na América, com o último governo de António Costa, e não caiu de fraco, caiu de gago. Ao fim de um ano dessa estabilidade, e com mais 4 anos de estabilidade para poder ser dada a Portugal, através de uma medida simplicíssima, que é a primeira que deve ser tomada por qualquer Presidente da República numa situação destas, que é, se demite o líder do governo atual, volta-se ao princípio da legislatura e convida-se novamente o partido político mais votado, que tem a maioria na Assembleia da República, a indicar um Primeiro-Ministro para o Presidente da República, o indigitar ou não, para levar o programa ou não. Portanto, a estabilidade. Ninguém pode, depois de se ter deitado abaixo um governo que tinha maioria absoluta para mais 4 anos, dizer que a estabilidade é um bem em si próprio. Não é. Já se percebeu que não é. Já se percebeu que houve eleições.
É uma vingança.
Não é vingança
nenhuma.
Não vamos
nenhuma. Contribuir para a estabilidade.
Mas o que é isso da estabilidade? É deixar estar a AD a governar. É isso? Já é estabilidade. Deitar o governo do PS abaixo. Não foi trabalhar contra a estabilidade. Não, ó João.
De qualquer forma, também ouvi os portugueses, e os portugueses a seguir também não deram maioria
absoluta. A democracia em si.
Havia aí alguma razão.
Já lhe tinham dado uma vez. Deitaram-na abaixo ao fim do ano. Qualquer português medianamente inteligente diz: pá, realmente.
Quando o Jorge Sampaio, Presidente da República, não quer. Do Santana Lopes.
Mas a minha posição entronca sempre nesta questão. A democracia não tem esses alçapões tão fundos que, de vez em quando, semanticamente, se querem criar. A democracia resolve os seus próprios problemas. Vamos admitir as várias e são 3 ou 4 só soluções. Há um orçamento que é apresentado pelo governo do PSD e do PSD e do CDS. Acabou, CDS. A AD acabou no dia das eleições. Do PSD e do CDS. Isto é que é o rigor. Esse orçamento pode passar com os votos ou do segundo partido, ou do terceiro partido, ou não se sabe. Até se pode abster os dois e passa na mesma. Pronto, sei lá. Como é que é isso? Então pode acontecer. Pode passar. Se passar, está o assunto resolvido, tem a estabilidade aí para mais um ano, porque para o ano põe-se outra vez a mesma questão.
Mas não há janela de oportunidade para o Presidente da República poder dissolver o Parlamento daqui por um ano.
Ora bem, ainda temos essa vantagem que o Presidente da República estiver, tem que, mesmo que caia ao governo, tem que ir à força política mais votada e tentar que indigite um novo Primeiro-Ministro. Que até a democracia até tem em si algumas regras que conduzem as más situações depois para as alternativas melhores. Mas pode passar qualquer que seja este dos dois partidos que não trave, pronto, mas basta, pelos vistos, basta dois para travar, não é? Basta dois para travar. Ou seja, o PSD não consegue fazer passar o orçamento, mesmo que tenha o melhor orçamento do mundo, se não tiver a conivência do PS ou do Chega. Depois, o orçamento pode não passar. Claro que pode não passar. Não passando, já dei a minha opinião, é que o governo se deve manter em funções. O orçamento de 2024 é um orçamento muito, muito agradável para ter estabilidade política durante pelo menos mais um ano, para desenvolver o PRR, que era o grande problema, para as principais medidas que estão tomadas já e, como já foi muito bem dito por João Condovipes, representam, quer dizer, aquilo que se pode alterar é realmente tão reduzido face àquilo que já está comprometido, que o orçamento não muda assim tanto, quer dizer, estamos a fazer aqui um cenário agora, nos próximos 2 meses, de um drama em relação ao orçamento. Não tem drama nenhum, o único drama que é o Presidente da República não ter a coragem de assumir que não pode aplicar mais vez nenhuma aquilo que aplicou nas outras situações, que não é Presidente da República andar a dissolver os parlamentos à mínima contrariedade para o Presidente da República. E, portanto, e agora, se isto não for assim, se o Presidente da República quiser mesmo dissolver, se não passar o orçamento, se o Presidente da República quiser dissolver, que está nas suas prerrogativas. Se dissolver, vai ser eleições outra vez, como se foi há 2 ou 3 anos, como se foi este ano. E que eu saiba, o país não pirou, por vistos, pois visto segundo aquilo que foi dito até já aqui neste programa, bastou ter havido a dissolução do outro Parlamento e haver eleições legislativas antecipadas para, em 6 meses, já houve bastantes melhorias no país. E, portanto, haja eleições outra vez, que certeza absoluta que estaremos daqui a um ano se ganharem os colegas que estão aqui, que são afetos ao atual governo. Estão a dizer a mesma coisa, estão a dizer, depois das eleições, passaram 6 meses e isto continua a melhorar. Se perderem isso por um daqueles acasos,
voltasse, está bom, mas
se perdessem e se voltasse a ganhar o PS, eu vou dizer isto, se perdessem, se voltasse a ganhar o PS, eu tenho a certeza que também seria eu a estar aqui daqui a 6 meses a dizer assim, estão a ver, voltou para o PS, isto já melhorou outra vez. Isto, o melhorar e o piorar depende muito da perspectiva que se olha, depende muito da análise política que cada um faz, dos seus próprios interesses. E, como eu critiquei e vou acabar, há uma coisa que nós não podemos, nestas situações, não podemos dizer, a não ser que haja uma força política que tenha maioria absoluta e que pode dizer assim, os portugueses entendem que é melhor isto ou é melhor aquilo, quando a opinião dos portugueses está tão fracionada e tão dividida, usar a palavra o que é melhor para os portugueses é só uma opinião de uma fração que não representa democraticamente a maioria e que, portanto, devemos evitar. Portanto, eu não gosto de dizer os portugueses, a maioria dos portugueses não está com o governo, uma vez que eles só têm 29% de apoio, mas também, portanto, os portugueses não estão com o governo, e podia dizer baseado nisso, mas também não digo, porque também percebo que passadas as eleições, há quem governe e há quem faça oposição. E os blocos de governo e de oposição vão sendo osciláveis, e os blocos de governo e de oposição vão sendo osciláveis, e a maioria, e os portugueses em geral, digamos assim, vão tendo opiniões maioritariamente para um lado, mais puxado para um lado, puxando para o outro, e portanto vão evoluindo. E portanto, esta é a vida democrática. Nós não devemos estar a pôr em relação à democracia, que é um sistema que funciona tão bem e que tem dado muito bons resultados, não só aqui como noutros países, na maioria dos países, não devemos estar a criar, digamos, alçapões artificiais. Essa questão do orçamento, do meu ponto de vista, tem estes mecanismos todos de ultrapassagem e não há nada que preocupar os portugueses por causa de haver orçamento ou não haver orçamento. É por causa de haver bom governo ou mau governo é que pode haver.
Agora,
os orçamentos são documentos orientadores.
Não sei porque se esforçam tanto os governos para
muito bem.
Também acho.
Obrigado, Catarino. João, para terminar, na tua perspectiva, e continuando nesta análise desta questão, para ti quem é que tem a beneficiar e quem é que sai beneficiado ou quem é que sai prejudicado com as eventuais eleições antecipadas?
Eu, antes de mais, se eu já me permitir, sim, porque acho que tenho alguma margem de tempo,
sim,
e não entrei em diálogo com nenhum dos meus estimados colegas de painel, visto o que foi dito também pelo meu estimado colega aqui presente do espaço ideológico do PS, tem que começar por dizer o seguinte. Nos últimos 28 anos, tivemos 22 anos de governos do PS. Nos 6 governos do PSD, 4 foram inclusive sobre intervenção da Troika, assinada por José Sócrates e António Costa. Ou seja, se houver cedência do PSD às premissas do PS, teremos um orçamento até 2026, que é do PS. Eu acho que não faz nenhum sentido um governo que foi eleito, que venceu as eleições e foi o partido mais votado pelos portugueses, governar com o orçamento da oposição. Dito isto, é a minha leitura que o Dr. Luís Montenegro esteve muito bem em deixar claro ao país que não governam com duodécimos, e também o professor Marcelo Rebelo de Sousa em afirmar que, caso o Orçamento de Estado seja chumbado, vamos efetivamente para eleições. O PS é que tem que refletir se o principal é o melhor interesse do Estado ou se é o melhor interesse do PS e determinados cargos e posições que o irão permitir. Essa é a questão. Agora, indiretamente à pergunta, mas existe alguma dúvida, e não era necessário sequer a sondagem que o corrobora, que os portugueses não querem ir para eleições? Os portugueses querem estabilidade e estão inclusive cansados destas situações e desta turbulência política e inclusive do próprio tema do Orçamento de Estado. Mas eu tenho que recuar aqui um bocadinho O Pedro Nuno Santos afirmou publicamente: eu dificilmente irei aprovar o Orçamento de Estado, duas premissas, o IRS jovem e a descida do IRC. O IRS jovem, como eu referi há pouco, são 0,6% da despesa pública. O IRC também se percebe porquê, como eu expliquei há pouco. Agora, o que Pedro Nuno Santos esqueceu de dizer é que o programa que o PS levou a votos tinha muito menos medidas de apoio aos jovens que a da AD. Isso é que é importante que fique claro. Ou seja, os jovens com o programa eleitoral do PS ficavam invariavelmente pior. Isto não é uma opinião, é um facto. Um programa apoia de forma clara muito mais os jovens que outro. Isto é factual. Inclusive, nas reuniões que tem havido entre os dois dirigentes, o social-democrata e o socialista, é preciso também transmitir a quem nos ouve lá em casa que Pedro Nuno Santos não apresentou uma única proposta. Para haver diálogo e negociação, tem que haver um encontro e algumas cedências. Mas se o outro lado não tem nada para apresentar, não pode haver negociação num caso destes.
Mas o PS apresentou algumas propostas, aquelas que eu descrevi há pouco, em contraponto ao IRS jovem e à redução do IRC.
Que ia ao encontro do que eu disse anteriormente. Com a despesa do PS, então temos o orçamento do PS.
Então, se o Pedro Nuno Santos não apresentou propostas, avancem com o orçamento. Estão à vontade. Avancem com o orçamento.
João, por favor. Catarina,
vá. Ou seja, continuando a minha linha de raciocínio, é efetivamente maravilhoso criticar, mas apresentar uma solução credível para o Orçamento de Estado não existe e a alternativa também não. Ou seja, se Pedro Nuno Santos quer provocar uma crise política chumbando o Orçamento de Estado, que o afirme claramente, não utilize subterfúgios, seja claro com os portugueses e afirme, quer ir para eleições. Da minha parte, o que eu lhe posso dizer é que desejo-lhe muita boa sorte para criar uma crise política no quadro atual de estabilidade relativa no país e, posteriormente, tentar o exercício de explicar aos portugueses que fomos novamente para eleições e continuamos novamente numa crise política e que a culpa não é dele. Aí eu desejo-lhe boa sorte.
Então, estou a depreender das tuas palavras que, se houver eleições antecipadas, dos quais tu acabaste de dizer que os portugueses não desejam, mas que o futuro quadro parlamentar é suposto que não se alterasse muito, é isso?
Na minha leitura, não podendo afirmar qual seria a diferença entre o PS e o PSD, como é óbvio, porque tem que ser também razoável, mas seria claro que haveria uma maioria parlamentar à direita do PS, de PSD, Iniciativa Liberal, CDS e Partido Chega. Claro.
Isso já há. Mantinha-se o cenário.
Pois.
Portanto, ok. Então, e se... Então, para evitar isso, é importante que, do teu ponto de vista, o Orçamento de Estado fique, então, enfim, aprovado, mas se não houver entendimento com o PS, na tua opinião, achas que o Governo deveria procurar entendimentos com o Chega ou o não é para continuar a ser não?
Na minha opinião, o não deve continuar a ser não. Mas permita-me elencar os 8 anos do que foi o governo PS. Estamos melhor no acesso à habitação? Não. Muito pior. Os jovens continuam a emigrar sem ser possível reter os mais qualificados. Houve melhorias no SNS? Não. Nunca houve um recorde de seguros de saúde como o que se verificou no governo PS. Convém, já que falamos no IRC, que nos 8 anos do Partido Socialista, Portugal era, no espaço euro, o país com maior taxa fiscal sobre as empresas, a que Pedro Nuno Santos atualmente se continua a opor a que se reduza.
E deram maioria absoluta, e mesmo assim deram maioria absoluta ao PS ao fim desses 7 anos tão maus.
7 anos não, foram, então, foram menos.
Se tivemos 8, se isto acabou agora, deram-lhe maioria absoluta ao fim de tantos anos tão maus.
Um resultado de uma crise política provocada até pelos partidos à esquerda do PS. Não, mas política, isto é, o chumbo do orçamento.
O que não percebo é que com um governo tão mau, ao fim de 6 anos de lá está, teve uma ideia absoluta. Como é que é possível os portugueses enganarem? Agora digo, como é que é possível os portugueses estarem tão enganados, que foram votar uma ideia absoluta num partido que estava a desfazer.
Mas essa maioria absoluta.
Não sei se o João já tinha terminado a
encarnação. É daquelas coisas onde.
Foi por causa da estabilidade.
Quem?
Os portugueses deram essa maioria ao
partido. E porque gostaram do governo de Estado, se não dava maioria absoluta ao outro partido.
Ok. João, para terminar, 2 minutos, no máximo.
Aproveitando as afirmações agora dos meus companheiros, convém lembrar que o governo do PS não caiu por causa do PSD. O atual líder do PS afirmou publicamente ao país, de um dia para o outro, que Portugal ia ter 3 aeroportos. E no outro dia foi cabalmente desmentido por António Costa. É uma pessoa deste perfil que tem as competências para liderar o nosso país? Diz-se uma coisa hoje, outra amanhã, daqui a 2 dias talvez.
Como fez o Montenegro.
Convém também relembrar que houve um ministro do PS que numa busca à sua casa, o mesmo tinha estupefacientes dentro de casa. Na sua casa particular.
Okay.
Isso
Já está julgado
O governo caiu porque foram encontrados 75 mil euros no gabinete ao lado do anterior primeiro-ministro. Ou seja, o governo caiu por indecente e má figura.
Ok, então dá para apreender que, de qualquer das maneiras...
São acusações graves porque nada disso está ainda provado. Não há provas nenhumas ainda. Não há julgamento, não há contraditório, não houve ainda nada. Aliás, é o grande legado que nós temos da procuradoria.
O dinheiro foi encontrado, isso foi.
O dinheiro foi encontrado, não é preciso ir a julgamento.
Dizem eles.
Disse até o próprio Primeiro-Ministro.
Dizem eles.
Pois disse o próprio Primeiro-Ministro que demitiu logo.
Admitiu logo.
Era assessor de gabinete, acho que
foi.
O chefe de gabinete.
Foi libertado agora, há muito pouco tempo, um japonês que teve 50 anos na Selva da Morte para ser uma coisa. Por uma confissão que fez, por uma acusação, confissão e não sei o quê, e que finalmente chegou à conclusão que tudo aquilo foi falso e foi tudo fabricado.
Portanto, agora vem a julgamento se o dinheiro é lícito ou ilícito.
Nós devemos ter muito cuidado.
Que foi encontrado, foi encontrado.
Este tipo de acusações.
Não é uma acusação.
Porque também o Miguel Macedo também lhe foi encontrado uma série de coisas e no fim foi ibado completamente.
João,
queria só deixar.
Temos mesmo terminar o programa, senão depois.
Que eu gosto de ser frontal, mas.
E com isso terminamos.
Para assentar factos, os estupefacientes também foram efetivamente encontrados. O seu portador afirmou e comprovou-se que era para quantidade para consumo. Eu devo dizer que na Constituição portuguesa, sim, não pode ser preso porque é uma quantidade inferior e era para consumo, mas é ilegal estar na posse de estupefacientes. Era, na altura, ministra do nosso país.
Bom, muito bem, aos três, chegámos mesmo ao fim, senão já não conseguimos. Estamos a chegar ao fim da hora dos 60 minutos de programa. Muito obrigado aos três pelas vossas valiosas contributos e pelas vossas valiosas opiniões. E o nosso auditório despeço-me até para a próxima semana com outros temas e com outros comentadores. Até lá, uma ótima semana para todos e obrigado mais uma vez.
Falar claro.